Gente, então, para quem vem acompanhando o projeto, a gente iniciou desde o segundo semestre do ano a temática de violência, né? Esse então é o nosso segundo filme da temática. O primeiro foi Reversível, também um filme francês, né? Também da mesma contemporâneo também do New French Extremist. E se o Irreversível acabava demonstrando mais aquela violência mais tradicional de vingança, né? A gente com o Grave acaba tratando da questão da violência dos ritos de passagem, né? Dos rituais que a gente passa durante a vida e de forma mais específica e o trote, né? E até curiosamente a gente quase passou o Grave na nossa temática Expressões do Horror no ano retrasado, acabou ficando de fora, mas enfim, agora a gente retomou ele. O Márcio gosta bastante do filme e acho que é o nosso representante do horror dentro da temática de violências, né? Se é que a gente pode dizer que todo filme de violência não é um filme de horror também, né?
Sim.
Quem quer começar? Carol,
Não,
Daniel?
pode começar.
Bom, começar então agradecendo o convite. Essa é a segunda vez que eu participo aqui do Cinema Mundo. A primeira foi há muito tempo atrás, que eu comentei um filme chamado Catfish, que é um filme muito bom também. Desde então, o Marcinho já tinha me convidado algumas vezes para participar, mas aí, né, sempre dava um conflito de agenda, alguma coisa que não rolava. Mas aí, quando eu fiquei sabendo que a temática desse semestre era a violência, eu meio que me convidei, então eu falei, pô, na hora que tiver um filme para comentar, me chama. E ele me chamou para esse, que é um que eu gosto muito. Antes de começar, eu tenho uma dúvida. Todo mundo já tinha visto o filme antes? Quem já tinha visto? Alguém já tinha visto? Um, dois, três. Pouca gente, então vocês descobriram o filme agora, assim. Vocês não sabiam do que se tratava, pelo menos? Porque assim.
Eu tenho uma pergunta só. Alguém sofreu muito com a cena do dedinho? Não? Ah, tá,
A
sofreu
do dedinho,
também.
acho que é uma das mais
A do
tranquilas.
dedinho é mais
É a
tranquila.
mais tranquila. Não, é que assim, eu fiquei sabendo desse filme na época que ele ainda estava no circuito de festivais, quando saiu uma notícia dizendo, bastante sensacionalista, dizendo que tinha gente passando mal na sala do cinema onde ele estava sendo
Foi
exibido, no festival
no
de
Festival de Toronto.
Toronto, isso. Então, e até entrei no IMDb ali para ver, dizia que era tipo assim, não era uma pessoa, tipo 30 pessoas assim,
Desmaiaram, disseram.
desmaiaram, tiveram que chamar ambulância e tudo mais para atender e tal. Aí assim, tipo, quem estuda terror, quem gosta de terror, tá sempre atrás de alguma coisa diferente, alguma coisa que, sabe, tipo, saia do lugar comum, digamos assim. Então esse tipo de notícia, por sendo verdadeiro ou não, na época eu nem sabia, tipo assim, chama atenção, coloca o filme no radar, né? Tipo assim, vamos ficar de olho nisso aí, que aí tem alguma coisa. E ele demorou para chegar, aí eu tava bastante curioso para ver esse filme. Quando ele chegou, finalmente, era tipo num torrent bem vagabundo, assim, de uma qualidade bem ruim, e numa legenda pior ainda. Então, tipo assim, mas a curiosidade de ver o filme era grande, então eu queria, sabe, tipo. E isso é. De certa maneira, tipo assim, eu perdi muito detalhe de diálogo, coisa assim, porque tava bem ruim mesmo. Mas eu prestei bastante atenção na imagem, né? Então na visualidade do filme, que é uma coisa que chama bastante atenção também. E daí uma coisa que me chamou mais atenção, tipo assim, primeiro, né, eu queria ver o que que tava fazendo pessoas desmaiarem dentro do cinema, né? E dá para entender um pouco desse grotesco, dessa violência, mas desse negócio explícito que ela não afasta a câmera, né? Ela aproxima, inclusive, né? Então, tipo, tem aquela cena ali, pra mim, acho que o mais angustiante é ela vomitando cabelo ali. Então, tipo.
É.
Então, assim, tinha, né, nessa primeiro olhar meu do filme, tinha, digamos, motivos que eu consegui entender porque que as pessoas passavam mal. Mas eu queria ver o que mais que tinha no filme, né? E aí o que me chamou bastante atenção foi uma certa aproximação entre o comportamento humano e o comportamento animal. E aí isso tem na visualidade, isso está bem claro, né? Tipo, tem, por exemplo, parte do trote em que ela tem que andar de quatro, como se fosse um animal. Tem diversos outros momentos, tipo, tem a cena que ela tá tentando agarrar a mão do morto ali, né? Que ela parece um cachorro no chão tentando pegar a mão do morto. E tem outros momentos no diálogo também que eles fazem essa aproximação, né? Tem uma cena ali, tipo, que eles começam a discutir semelhanças e diferenças entre estuprar um macaco e uma mulher, sabe? Tipo, Que porra é essa? E outro momento também, aquele caminhoneiro fala da semelhança entre o porco e o homem também. Então, tipo, essa aproximação entre o animal e o humano, ela é feita ao longo do filme todo, até nessa última cena, nessa cena final ali das duas irmãs brigando. A cena termina com elas, parece dois cachorros de briga, sabe? Tipo assim, eles seguram elas pelo pescoço e elas estão ajoelhadas. Então, tipo, tem essa aproximação. Que daí, puxando pro que eu pesquiso, no caso, né? Eu consigo fazer uma aproximação entre isso e, por exemplo, a temática do filme de lobisomem. Que o lobisomem, ele também faz isso. Ele também faz uma aproximação entre humano e animal através de uma mudança de comportamento, de uma mudança física. Então, o comportamento tu tem ali no filme, quando em certo momento ela perde o controle, ela já não consegue mais controlar essa fome que ela sente, assim como um vampiro, se fosse o caso, né? Mas eu acho que se encaixa melhor no lobisomem. E existe também algumas mudanças físicas que acontecem, principalmente através da mutilação do corpo. Então, tem a irmã que perde o dedo, tem ela que perde um pedaço do rosto ali, né? A única que parece não passar por transformação nenhuma é a personagem da mãe, ou pelo menos ela esconde muito bem as transformações que ela passou. Em compensação, o pai sofre todas as transformações, né? Tipo, ele, nessa cena final ali que ele mostra, ele meio que é um, digamos, um banquete praticamente. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção nessa primeira vez que eu vi o filme. E daí só depois, tipo, vendo na Netflix de novo, é que fui pegar, tipo, muito mais... O filme, digamos, cresceu muito mais pra mim quando eu vi toda essa temática que é central ao filme, que é a relação das duas irmãs. Que, na verdade, o filme é, basicamente, sobre as duas irmãs tentando se acertarem acertar a relação delas. A relação delas é meio que... Elas se aproximam de vez em quando, elas se afastam em outros momentos, elas se aproximam de novo, elas se afastam. Então elas estão constantemente em conflito. Desde a primeira cena, quando era pra irmã ir buscar ela na faculdade, a irmã não vai. Depois elas se encontram, elas começam a conversar, se dão bem, se brigam depois de novo. Então isso permeia o filme todo. Até que elas encontram uma certa harmonia através do comportamento animal, né? Tipo, nesse final, quando elas realmente se identificam. Quando a irmã para de agir de uma maneira que ela acha que é o que era a maneira como ela deveria agir, que ela passa o filme todo falando isso, né? Tipo assim, tem que fazer isso porque é o que todo mundo faz, tem que comer a carne porque é o que todo mundo faz, tem que fazer. Então, tipo, e ela, de certa maneira, ela passa a agir como ela mesma, sabe? Então essa relação, ela foi mais me chamou a atenção quando eu revi o filme, né? Então tem inclusive esse último... Essa última cena que eu acho belíssima é aquele plano que o rosto das duas se funde num único rosto no vidro, né? Porque, tipo assim, aí realmente já não há mais diferença entre uma e outra. Elas acertaram essa, digamos, essas desavenças, ou sei lá como posso chamar, que permearam o filme todo. E isso, assim, foi, tipo, a interpretação, né, que eu tirei. Tem várias outras, que, como tu falou, do rito de passagem também. Então dá pra associar a violência, o canibalismo, com a própria, por exemplo, a descoberta da sexualidade. Então, até porque no terror normalmente está junto, né? Violência, sangue, sexo estão juntos, é quase uma coisa só. E no filme tem isso, né? Tem a própria, tipo, a entrada na vida adulta, também as transformações que passa, porque ela está saindo de casa para morar sozinha na faculdade. Então tem tudo isso. Eu segui mais por esse caminho, que é mais o que mais me chamou a atenção, né? Eu não preparei, me estava bem preparado que eu sou, né? Tipo, eu fiz um monte de anotações, tipo, aleatórias. Deixa eu até ver se eu peguei mais alguma coisa. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque, na verdade, depois a gente conversa, né?
Sim,
mas,
sim.
Era só uma fala inicial.
Tu comentou, e é interessante como o filme, ele parece mesmo um panorama da violência contra o corpo, né? Ou da intensidade contra o corpo. Porque a todo momento ele está falando sobre alguma coisa que tem um corpo no meio do discurso, né? Seja quando a cena de bulimia, né, dela no banheiro, que vem a outra garota e fala que colocando os dois dedos sai mais fácil, depilação. Né?
Ah, é a depilação, era isso. Depilação, que é o horror mundano, né? Digamos assim, tipo, a maneira como ela enquadra aquela cena da depilação, que a menina tá ali de perna aberta, ela tá no centro do quadro, então parece que ela já, tipo assim, que ela tá prestes a ser torturada. Por exemplo, num outro filme de terror ela seria torturada. E de novo ali existe uma relação com o animal também, porque ela tá de perna aberta, o cachorro chega pra...
Cachorro chega.
E aí ele faz isso duas vezes. Então ela e o cachorro brigam pra ver quem é que vai comer aquele dedo, e ela ganha a briga, né? Então tipo assim, tem... E aí tem aquela fala muito boa ali do pai dela, que fala que tipo assim, tem que matar... Elas vão ter que sacrificar o animal, porque uma vez que ele...
Uhum.
Que ele provou a carne e gostou, ninguém sabe o que ele vai fazer em seguida. Então, tipo, na verdade, tá se referindo a ela, né?
Uhum.
Então, assim, a depilação era isso que... Eu acho que basicamente é isso.
Sim, não, a depilação tem a parte do momento da festa, a festa do plantão, que daí quando tem que atender alguém, eles vão lá, vomitam, né? Pra poder, enfim, atender e não ter o exame toxicológico, né? E depois continuam bebendo e repetem
enquanto estão atendendo.
O comportamento, né? Todas as cenas com os animais, né? Ela é bem forte, apesar de ser uma faculdade de veterinária, mas parece que a todo momento o animal está ali meio sendo violentado, não parece uma coisa tão natural, didaticamente.
E uma outra coisa que chamou a atenção, essa questão que eu falei dessa mistura, assim, é que ela, tem um momento que ela chega na sala de aula e ela dá de cara com uma vaca, né? Então, tipo assim, até tipo assim, tu tem é como se tivesse essa mistura do qual corpo que habita cada ambiente, sabe? Então, tipo, até na sala de aula tu tem o animal lá dentro também, no caso, assim como eles vão pra onde tem o estábulo, onde tá o animal também. Então, tipo, tem essa mistura, tá acontecendo o tempo todo. Mas sim, o animal tá sempre em exposição, né?
Sem exposição.
E ela não afasta a câmera também, tipo, na cena que... Aquela cena ali que eles fazendo negócio com o cavalo ali, que enfia, tão entubando ele e tudo mais. Tipo, aquilo de lá é... Eu acho até que muita gente que passou mal mais nas cenas dos animais, porque tem a cena que ela corta lá um cachorro, né? E aquilo de lá é realista demais pra ser...
É o próprio cachorro dela.
E é realista demais pra ser falso, aquilo lá que provavelmente era assim. Que é uma coisa que, por exemplo, isso também não é de agora, né? Tipo, se for parar pra pensar relacionando com esse filme... Na década de 80, tem um cineasta chamado Ruggero Deodato, que ele fez um filme chamado Holocausto Canibal, que inclusive foi um dos precursores do chamado found footage depois, né? Que é justamente o que ele fez, foi tipo... Foi basicamente isso, né? Ele misturou cenas de canibalismo falsas com cenas de violência contra animal verdadeiras. E aí isso, na percepção do público, era tipo assim, então é tudo de verdade. Na época não se sabia, não se fazia essa diferenciação. Uhum. O povo achava que realmente eles tinham filmado cenas de canibalismo verdadeiras, sabe? Por quê? Porque... A hora que tu mostra o animal, o que tá sendo feito contra o animal, que no caso daquele filme é pior ainda, que eles matavam os animais em cena, é verdadeiro. Então, tipo, tudo parece ser verdadeiro a partir dali, né? Mas acho que é isso. Tô falando demais, né?
Dando boa noite pra todo mundo também. É a primeira vez que eu venho pro Cinema Mundo, né? O Márcio me convidou e eu fiquei bastante feliz com o convite. E aí, só puxando o gancho, assim, do colega, eu achei muito interessante a parte, porque pra mim o que ficou mais, que me chamou mais atenção foi exatamente isso de como a gente se transforma e como a gente tem esses ritos de passagem. E tava todo mundo sofrendo os mesmos ritos que ela, vamos dizer assim, passando pelos mesmos trotes, mas a forma como ela sentiu também diferente, né? Porque para cada um vai sentir de forma diferente. E aí, aproveitando assim, o gancho disso, que estavam falando sobre os animais, é muito interessante como no começo mostra ela abraça o próprio cachorro, né, que ela está vindo no carro. E aí ela, quando vê a irmã pela primeira vez, né, na festa, ela chama o cachorro também dela, que vai acompanhando as duas. Mas depois ela mesma está fazendo a autópsia do cachorro. O próprio amigo dela fica olhando pra ela daquela forma, assim, tipo, ela não tá sentindo nada. E a gente percebe que ela passa, assim, daquele estado inocente, virginal que ela tinha no início, pra um estado bastante predatório. A gente até... Eu até cheguei nessa cena que ela tava olhando para as pessoas na festa, né? Até tinha uma menina lambendo o olho do rapaz, uma coisa super nojenta. E aí ela tava com um olhar muito predatório, olhando para todas as pessoas. A forma como ela passou a olhar para as pessoas foi de um animal mesmo. Uhum. Foi um olhar predatório. Até eu assisti um seriado chamado Mindhunter. Eu não sei se alguém já assistiu, tem no Netflix também. Que é sobre os psicopatas. E aí eu me lembrei muito disso, que era a forma como eles olhavam. Eles tinham um olhar bastante predatório para as pessoas que eles conversavam. E eu senti muito isso nela. Que ela estava num momento, ela estava muito virginal, tranquila, aquela pessoa inocente. E outra hora ela estava extremamente fria, olhando para todo mundo como se eles fossem suas presas, ela fosse atacar eles a qualquer momento. E eu gostei muito disso. Eu achei muito interessante a forma como ela se sentia isolada. Tem aquela cena do lençol também, né? Que é como se ela tivesse fechada. E aí vem alguém, ela escuta um barulho, assim, como se fosse de corrente. Aí ela chama a irmã e começam a bater. Né?
Parece muito uma cena de detox, assim, né? Que é quando ela fica sem comer carne, daí ela tem todo o pesadelo ali, né?
É.
Começa a suar frio, né?
É, e aí ela fica assim gritando e fica ali toda enclausurada dentro do lençol, aí depois ela levanta assim e olha. E é muito interessante ver desde o início todos os planos assim abertos que tinham quando ela estava andando na faculdade. Como ela procurava um amigo dela, e aí ela, assim, ela do nada achava ele beijando um outro rapaz, ou naquela cena que ela encontra ele transando com outro rapaz, e aí ela fica sempre muito, era o resgate dela, quem ela estava buscando para ajudá-la. E aí como ela se sentia isolada, e como ela se sentia, era como se fosse um ambiente claustrofóbico para ela, eu sentia assim. E aí como ela começa a tentar evoluir a partir disso, né? Quando ela descobre esse desejo. E aí a gente pode fazer uma metáfora com desejo sexual, né? Até uma cena que me chama muito a atenção é quando ela finalmente tem relações com um amigo dela, que ele obviamente gostava dela, né? Mas como ele esperava alguma coisa dela, e aí ela assume aquela personalidade violenta, assim, com ele. Ela força ele na cama, assim, e aí acaba se mordendo pra... E ele até percebe, assim, que ela teve um orgasmo, não foi exatamente pelas relações que estava tendo com ele, mas porque ela se mordeu. Aí é bem interessante que aí ele começa a fazer um carinho na cabeça dela, tipo, ele tá meio chocado, assim. É bem interessante aquela cena. E aí eu li algumas críticas, assim, pra comentar com vocês. Eu vi uma crítica com que eu não concordo, que tava falando que o filme não teria muito conteúdo, ele seria muito bonito como um filme audiovisual, toda essa parte das imagens, dos planos e da trilha sonora, que eu concordo muito, é muito bonito assim, mas ela diz que não tinha muita narrativa, que ficou faltando alguma coisa, e aí eu não concordei com isso, porque eu achei que acrescentou muita coisa, traz muita coisa pra gente discutir aqui.
Até por se tratar de uma temática que geralmente está relacionada com filme B, né? E filme B muito explícito, muito gore, muito que hoje em dia a gente olharia de forma até cômica, né? Pelo menos eu não consigo lembrar aqui, não sei se alguém conhece, de algum filme que trata canibalismo de forma mais séria ou mais profunda, ou até como metáfora, né? Como estômago. Estômago. Tem canibalismo?
Tem. Outra coisa
e
que...
é bonito também, e é visualmente bonito.
Outra coisa que chama atenção é o nome original, que é Raw. E aí é aquela coisa crua, né? De carne crua. E aí quando traduziu pra grave, eu fiquei assim, tipo, grave. Mas aí eu achei muito interessante não estar assim na tradução que eu tinha visto. Mas que aí ela, quando chega pra ele, né, que aí ela diz, ela admite que quer ficar com ele mesmo, ela é grave e fala. Aí eu fiquei, tá, não tinha percebido isso. Porque na tradução que eu vi não tava, das legendas, não tava desse jeito, e eu não entendo nada de francês. Mas aí eu fiquei assim, tá, tem um sentido pra eles terem traduzido assim. Mas pra mim me faltou falando agora de tradução, falar isso, que era pra falar uma temática crua que eles queriam trazer. Trazer uma violência crua mesmo, pra gente poder observar isso. E como isso pode afetar as pessoas. Eu acho muito bonito o relacionamento dela com a irmã no final, principalmente. Porque no começo elas têm essa rivalidade, que é até uma rivalidade... é normal ter, assim, entre os irmãos. Mas aí, no final elas têm mesmo essa ligação, e eu achei tão fofo. Que aí no final ela bate no vidro, assim, aí ela mostra o dedo, aí ela vem e mostra assim o rosto. É tão bonitinho, assim, porque elas finalmente se conectaram como irmãs, que elas não tinham essa conexão antes. Era até uma. Que eu fiquei assim, tipo, nossa, ela tá sofrendo uma. Como é que ela botou a outra pra tentar ficar mordendo? Deixou as pessoas filmarem? Eu ficava assim, mas você não faria isso com a sua irmã, mas você acabou de tentar ajudá-la aí. Ela mesma tenta causar um acidente pra irmã poder se alimentar como ela. E aí ela tem aquela cena que ela sai, né, e arranca a blusa e sai andando de sutiã no meio da rua porque tá suja de sangue. E aí elas têm aquele embate direto, assim, né? Elas tentam se aproximar, mas ficam tendo um embate. E aí no final elas se conectam mesmo, assim. Tipo, uma conseguiu compreender completamente a outra. E aí é isso que eu fiquei pensando, né? Como também teve um pouco de hipocrisia dos pais, porque eles estavam sabendo o tempo todo o que estava acontecendo, né? Porque não tinha como não ter nas notícias que estava tendo um monte de acidentes direto, assim, do lado da faculdade, né? Porque ela não ia andando até muito longe.
Ela não pode ser a outra, os pais
estavam... É, e eles sabiam, e a hipocrisia do pai, né, de falar, não, o cachorro comeu, né, então ele vai ser sacrificado. E ele obviamente sabia que era ela, ele obviamente sabia que a irmã tinha praticado, porque... É interessante que, bem no início, quando eles falam pra ela comer aquela carne, no início do trote, aí ela diz, não, nós somos vegetarianos da nossa família. E aí alguém chama a irmã dela, ela diz, não, eu não sou vegetariana. Aí obriga ela a comer. E aí ficou assim, não, ela sabia o que ia causar nela. E aí eu ficava assim, tem todo esse embate. Ela sabe que a mãe fez ela ficar como vegetariana, porque... Porque ela ia começar a tentar comer as pessoas, né?
É a solução.
Então a solução que ela encontrou foi essa, mas pelo que fala no final, a fala do pai, a irmã já tinha antes da faculdade começado a comer, a se alimentar de pessoas, né? Ou morder as pessoas, alguma coisa. E aí já acontecia isso com a mãe, desde a faculdade, né? Que quando ela conheceu o pai. Então eles mantiveram ela no escuro, assim. Tipo, não, vamos fazer você ser vegetariano, mas vamos te mandar para a mesma faculdade de veterinária onde aconteceu isso com as duas pessoas, entendeu? Então é bem interessante ver como eles tentaram manter isso no escuro, porque era um assunto que ele não queria ser tratado. É um assunto que você não quer tratar. Tipo, eu sei que tem esse problema na família, mas a gente vai fingir que não existe. É bem interessante isso.
Ou talvez uma questão de momento, né?
É.
Justamente momento da coisa acontecer, né? Que todo filme parece que gira em torno também da perda da inocência da própria personagem, né?
Sim.
Do amadurecimento dela, e aí vem tudo ao mesmo tempo. A faculdade, a sexualidade, né? O próprio segredo de família, né? Tem alguém aqui que é da psicologia, não? Que cursa psicologia? Tu? Alguém que é do francês? Eu tenho uma teoria sobre o filme, que ele aborda a sexualidade, mas ele também parece que ele aborda muito a sexualidade desviante.
Uhum.
Né? E aí tem sempre o jogo ali da relação de sadismo e masoquismo, que fica evidenciado no pai dela no final. Né? Ou seja, olha, eu tô aqui com a tua mãe e a gente achou um meio termo onde a gente consegue conviver. Né? E parece que sempre tem essa luta de como tu pode lidar com comportamentos sexuais que desviam do padrão, né? O próprio rapaz, quando fica com ela, né, ele tem aquela coisa, não, eu sou homossexual, não posso ficar contigo, não posso ser bi, porque não sei, né? E ela com essa coisa da envolvendo o canibalismo, que daí poderia está dentro da questão do sadismo, né? Ou da violência enquanto parte da sexualidade. Curiosamente, o nome dela é Justine, que até acho que é um filme, é um nome comum, francês, mas também é o nome de uma heroína inocente do romance Marquês de Sade, bem famoso, chamado Justine, que por sinal tinha uma irmã chamada Juliette, não era Alex, mas era Juliette, e que era o oposto dela. Que toda a inocência que a Justine tinha, a Juliette tinha de maldade. E enfim, eu achei curioso como todos esses elementos que parecem coincidências estavam dentro do filme também. Né? Não sei qual que é a sua leitura, Deus.
Primeiro eu cheguei aqui de um cair de paraquedas, e aqui eu vi na verdade ali embaixo, que ela passou aqui, acho que vai ser legal. Aí ele choca, o cara tipo fagido, mas pra mim eu tenho uma leitura bem da psicanálise, assim. E até o Freud, o Lacan, também traz algumas paradas assim de que o amor tem essa coisa de tu querer possuir, né? E parece uma forma de amar bem primitiva, assim, né? De comer mesmo, né? Da questão da identificação e tal, né? Tu quer ser tanto aquela outra pessoa, tu ama tanto aquilo que tu, né, mata e come, assim. Aí tem todo um mito do civilizatório que parte disso, assim, né? Que é todo um mito, assim, né? Da civilização e tal, que mata o primeiro pai, come e tal, pra ter aquele mesmo poder, não sei o que e tal. Mas é uma questão muito forte com prazer, assim, né? É um prazer muito grande, assim, pra ela,
sim,
entrar em contato com o sangue e tal, né? Mas eu fiquei muito assim, nossa, muito a representação da identificação, assim, da forma mais primitiva.
É primitivo, né? O título no original, cru, né? É cru em todos os sentidos, né? É cru em todas as ações que são tomadas dentro do filme, são cruas, né? Parece justamente jogar com essa questão da bestialidade, né? Do comportamento humano, que até que ponto ele é ainda humano ou até que ponto está ficando semelhante a qualquer outro animal com instinto de sobrevivência, né? Gente...
Eu perguntei bem na cena do dedinho, porque um colega meu assistiu o filme e disse que foi a pior cena de assistir, assim, que ele ficou muito. Aí eu disse, não, só me deu assim, uma sensação de que diabo está acontecendo, porque ela chuta a cara da irmã quando ela está segurando um tesourão enorme. Eu fiquei assim, você não faz isso. E aí ela fica toda desesperada quando vê que a irmã corta o dedo, aí ela olha pro o dedo e come, assim, tipo. Eu fiquei muito, que diabo está acontecendo?
Eu já sabia que a temática, então já ficava nessa expectativa de quando que isso vai acontecer.
Eu já conhecia a temática também, mas aí eu fiquei assim muito, você não chuta a cara de uma pessoa quando ela está segurando um tesourão enorme, entendeu? Foi mais essa minha reação. Mas disseram que foi uma das piores cenas pelas críticas que eu li, foi uma das piores cenas de ser lidas, por isso eu perguntei pra vocês, e foi o que um colega meu também disse que sentiu, porque ela é comprida, mostra ela comendo assim o dedo, assim, é um pouco longa a cena, então talvez tenha sido isso que incomodou um pouco as pessoas, mas pra mim teve cenas bem piores, né? As cenas de...
A do vômito,
do cabelo, aquela é bem, bem longa. Que ela começa a se coçar e tá com uma alergia.
Que é quando começa a mudança corporal que eu tava falando, que é logo depois dela comer a carne pela primeira vez, a primeira coisa que acontece é uma alergia no corpo dela, seu corpo dela começa a mudar com isso, tipo, com esse contato que ela tem com esse, digamos, com... É quase que um novo mundo, né, pra ela, né, de certa maneira. E aí começa com a... E aí aqui ainda o som tava bem alto, então tipo, tu ouvia cada vez que ela se arranhava da agonia, até sair de perto da caixa de som, que eu tava muito próximo. E aí dava essa agonia mesmo e tal, tipo, então realmente é bem, bem tenso mesmo. Mas eu ainda fico com a cena do vômito, aquela ali.
Do vômito?
É. Uhum. Vai.
Deixa eu ver o que mais... Deixa eu pegar o...
Eu acho que a tua brisa do sadomasoquismo é bem interessante.
Uhum.
A parte que ela fala do é grave é a resposta ao
quão
problemático é o seu sadomasoquismo. Ela vai embora, assim,
Tal,
pensar,
É grave. É grave,
Você não sabe o quanto.
Não sei o quão grave é, mas é bastante.
E eu acho que tem também essa conversa com o Sade, é bem interessante, porque o Sade ele trata da normalidade, colocando a gente no limite. Até que ponto... uma coisa vai ser aceita ou não aceita.
O vômito é totalmente aceito, né? A menina sai do banheiro e fala, não, você pode botar o dedo ali pra
ver. Exatamente.
Tranquilo. Sai a enfermeira enquanto ela tá tentando vomitar o dedo. Né? Isso não é um problema, não. O problema é o canibalismo. O problema é o colega dela ser gay e, de alguma maneira, a irmã dela expurgar. Eu acho que tem esse convite, quase uma armadilha mesmo, assim, de levar uma leitura normalizante do próprio filme, do próprio enredo do filme, que é a irmã dela meio que salvou ela do viado.
Uma coisa que me pareceu é que ele virou, por ela gostar dele, a Alex fica, não, então ele também vai ser a minha presa. Tu vê que ela começa a ficar muito predatória, ela vai jogar videogame com ele, aí pega o número de telefone dele, e aí ela ficou assim, pare de ficar atrás dele. Então ficou muito assim, aquela pra mim foi muito de rivalidade de irmãs. Tipo, ah, tu tá querendo ficar com ele, mas eu acho que ele vai preferir mais ficar comigo, assim. Mas aí a questão dele ser gay, tipo, que é o que ela levanta. Mas é porque não é a questão dele ser gay ou não, se eles vão ter relações. É a questão de quem ele é a presa. Se ele vai ser da mais nova ou a mais velha vai conseguir pegar. E aí é muito questão, assim, de animais selvagens mesmo. Tipo, os leões vão caçar, mas aí aquele primeiro tem que comer. Ou quando os lobos vão caçar, todos eles têm que deixar a presa na frente do alfa, entendeu? E aí a irmã queria provar que era alfa. Como teria sido diferente se ela tivesse trancado, assim, a porta ali. Porque iria ter mudado muito.
E eu acho também a parte que a irmã dela chora no dedo. Você é igual a mim, você
tem... mas ali é a identificação, né?
Porque... achei que você
não. Ali ela chora de identificação.
E do pai, né? Assim, não é culpa dela. Parece que não é culpa dela, assim, né? Pô, ela foi presa. Que noob. Podia ter. Podia ter vivido, arranjado um jeito de viver assim, mas.
O que me pareceu é que ela queria mesmo que o. Pareceu que o menino teria sido como pai pra ela. O pai que foi pra mãe dela, entendeu? Porque ele tinha uma relação forte com ela. Tanto é que ele ficou muito preocupado quando viu a cena do necrotério, né? E aí foi mostrar o vídeo pra ela. E ele queria defender ela. Mas... e ela gostava muito dele. Eu não acho que ela teria matado ele. Mas a Alex queria provar que ele era presa, que ela era mais forte que ela. Foi uma questão muito animalística, assim. Eu vi, assim, dessa forma. Não pela questão dele ser gay. Eu até achei que poderiam ter explorado mais isso, assim, né? Mas foi mais como se eles tivessem jogado. E isso me deixou um pouco incomodada, eu admito. Que eles jogaram ele ser gay, mas ele ter sido gay ou ter sido hétero não tava fazendo muita diferença. Era só pra causar algum tipo de conflito se ela ia ficar mesmo com ele ou não. Mas se ele tivesse sido hétero, também teria não teria feito diferença, eu achei. Mas porque era mais de quem ele ia acabar pertencendo. E aí, se fosse para a irmã, como foi, né? Ela não ia só simplesmente morder ele, como a mãe fazia com o pai. Ela iria matar mesmo ele. E a Justine, não. Ela teria mantido ele, como a mãe mantinha o pai. Mesmo sem saber. Mas era provavelmente o que ela faria.
Mas tem uma questão aí que acho que é legal levantar, que assim, o pai sobrevive ao filme todo porque ele é submisso.
Sim.
Ele não se impõe em momento nenhum. Na verdade, ele tá o tempo todo de cabeça baixa e fala, obedece a tua mãe, faz o que a tua mãe tá falando e tudo mais. Ele mal olha no olho da mãe. O outro personagem, que eu esqueci o nome do colega de quarto dela, ele não era submisso. Então, tipo, ele tinha uma personalidade forte, tanto é que ele, tipo assim, ele se preserva. A hora que ele vê um negócio, ele vê ela se mordendo e ele não gosta do que ele vê, ele se afasta e tudo mais. Então, tipo assim, dentro dessa relação ele não iria agindo da maneira como ele agia, ele não sobreviveria muito tempo, sabe? Ingrid. A maneira de sobreviver, né, naquele caso, é sendo submisso como pai.
É.
Tanto é que tu nota que ele tem umas cicatrizes bem recentes ali, tipo, tem umas feridas que ainda estão meio abertas quando ele abre. Então é a única maneira de sobreviver, tipo, aquele personagem é forte demais pra se manter ali dentro daquela lógica, sabe?
Uhum.
Tanto é que ela precisa... Ela mata ele com aquele bastão lá pra depois poder se alimentar, né? Tipo assim, ela provavelmente pega ele desprevenido, mata, tipo assim, já não dá chance nenhuma de uhum. reação, né? Então...
É interessante como é o bastão que ele entrega... É o bastão de esquina, bem no início do filme, ele entrega... Assim que ele entra no quarto e vê a Justine... Ele, segura isso pra mim. E ela, não, eu pedi uma companheira de quarto mulher. Ela, eu sou gay. Aí foi uma cena que eu gostei. Ela, eu sou gay. E ser gay e ser mulher não é diferente pra eles. E aí.
Carol, eu acho que o tempo todo o filme tá lidando com esses limites.
Uhum.
Né? E me parece que essa selvageria do filme aí, esse elemento predatório, não respeita limite, né?
Uhum.
É, por exemplo, ela ser vegetariana controla, uhum. de certa forma, até um certo momento, né, ela, esse lado dela canibal.
Uhum.
Né? Que mais? Ele ser gay não é um limite para ela, né? Parece uhum. que o canibal não vai, ele não é pautado por limite.
Yeah.
Né? Você tinha. O que eu achei interessante, eu cheguei mais tarde, não sei se vocês comentaram, é que o canibal está ligado ao elemento feminino,
uhum.
que por sua vez está ligado à ideia de genética.
Né? É.
Achei bem interessante
lidar
com isso.
É, eu achei bastante. Eu achei, por um lado, eu achei problemático, porque fazer todas as mulheres serem canibais, né, naquela linha da família, e fiquei. Por que só as mulheres serem canibais? Mas, por um outro, eu achei muito interessante trazer isso, porque para a mulher é muito mais difícil, enxergando como metáfora para a sexualidade, que foi como eu enxerguei no início, né? É muito mais difícil para a mulher lidar com a sexualidade quando ela aflora, porque as pessoas reprimem muito. Não pode saber sobre isso. Não vamos falar sobre isso com a menina. Porque ela é muito nova pra saber, enquanto os meninos já tem playboy, e o pai acha lindo, e tem vídeos de pai assim, olha meu filho aqui pelado, e que maravilha. Tem um vídeo muito perturbador que um menininho teve uma ereção, e aí o pai filmou, olha só que lindo meu filho, era tipo uma criança de 8, 9 anos, meu filho que lindo, a primeira ereção dele, e filmou assim, uma coisa perturbadora. Mas é para mostrar como a sexualidade para os homens em si, né, para uma certa camada das pessoas, eles acham isso importante. É mostrar como o homem é viril, como ele é forte, como ele pode dominar sexualmente. E até por isso acho que causa até um estranhamento quando ele tenta dominar ela no início, né? Ele deita ela tenta ir pra cima dele, mas aí ele segura, e aí ela dá uma louca nela, sim, e ela domina ele totalmente, e ele se sente muito desconfortável com aquilo, né?
Aí essa relação que você tava falando de alfa também, parece que o tempo inteiro a irmã dela tá ensinando o que ela deve fazer uhum. em cada reação. Desde de como caçar no caso a presa na hora do carro, a própria tripulação,
uhum.
todos os detalhes que ela vai no final ela, né, ajudar, enfim, ou ela uhum. comeu, não fica tão explícito, né? Qual das duas comeu, se as duas comeram ele, enfim. E toda essa disputa tem uma coisa que parece que elas têm um protagonismo animalesco que geralmente é visto como papel do macho, né?
Uhum.
Então, as cenas de que você falou que ela tá bem predatória, assim. Faz sentido também aquela cena do espelho, né?
Uhum.
A música, eu achei muito...
Sim.
Muito boa. Bem situada, assim, né? Que fosse 69, eu quero 66. Então,
uhum.
bem...
Uhum.
E agora que tu comentou, eu tava pensando se o filme pode ser lido como uma metáfora pra sexualidade, né? toda essa parte do canibalismo presente nas personagens femininas, talvez também não deixe de conversar com o medo que pode causar a autonomia sexual feminina perante o grupo, perante a sociedade, né?
Exatamente, porque todas elas começam a se mover como elas pertencem a si mesmas, elas vão dominar os outros, e aí como isso causa um desconforto nas pessoas, entendeu? Até como colocam, né, no final elas já estão se mordendo e eles tratam ela como se fossem cachorros, assim, pra se separar. E aí é muito estranho as pessoas verem elas se dominando e sendo fortes e brigando, se mordendo. Se fossem dois homens brigando, teriam tido aquela separação? Teriam ficado gritando, isso, bate nele? Ou coisas assim, porque tem muito disso de mostrar a dominância, como é forte. Mas mulheres não deveriam fazer isso, mas elas estavam fazendo. Aí causa um estranhamento a gente ver, mas é para quebrar também as expectativas. A gente vê que a mulher não está restringida a esse tipo de papel, a ser uma pessoa submissa, ou a fazer, aceitar as vontades do parceiro num ato sexual, porque as pessoas esperam isso numa relação padrão, que a mulher fique aceitando isso, e aí a partir do momento que ela não aceita e ela força ele a aceitar o que ela quer, ele poderia até se considerar, vamos dizer, estuprado, apesar de que é meio, não sei, é meio assim, mas é interessante porque ela forçou uma dominação que não teria sido vista como estranha, né, se um homem tivesse se empolgado e empurrado ela assim. Não teria sido visto pela sociedade padrão como se tivesse sido estranho. Ele estava mostrando o quanto ele era viril, mas aí ela mostrar uma virilidade assim é estranho para as pessoas, né?
Tanto que ele se afasta depois, né? Agora, uma coisa que eu acho que sei lá, que me chama a atenção é o fato de como a diferença quando você tem um filme como esse, que ele é dirigido por uma mulher, né? Então, a questão do olhar feminino também. E daí, no caso, vou falar um negócio com base na minha percepção, quero saber se vocês concordam. Tem várias cenas de nudez no filme, nudez feminina. Mas na minha percepção, daí, ainda mais tem um monte de mulher aqui, eu quero... Não me parece, por exemplo, a mesma coisa do que normalmente o cinema de terror faz. De, tipo assim, de exploratório, sabe? Me parece que é muito... Ela coloca um olhar mais objetificado naquela cena que o rapaz tá jogando bola. Que daí ela fica olhando, sabe? Do que em todas as cenas em que mulheres aparecem nuas no filme. Que, pelo menos, essa é a percepção que eu tive. E essa é a diferença que você tem, por exemplo, quando você tem um filme como esse dirigido por mulheres. Porque daí, tipo... É essa diferença no olhar mesmo, né? E aí não, ele não soa exploratório, de certa maneira, né? Tipo, apesar de ter... por exemplo, a própria nudez no filme, ela tá ali pra significar outra coisa. Ela não tá ali simplesmente pra explorar o corpo feminino, coisa assim. Então isso acho que é uma diferença que é essencial. Tem um filme recente, também não sei se vai entrar nessa programação, que é um francês também chamado Vingança, Revenge. Que ele também subverte um pouco do gênero também, porque ele pega um gênero que é conhecido do terror por ser exploratório, que é a ideia do rape and revenge, que é um subgênero do terror por algum motivo, que é justamente essa ideia de que tem um estupro e depois tem a vingança, supostamente, tipo assim, pra ser algo empoderador pra mulher, mostrar ela se vingando dos caras que estupraram. Oi? A ideia da Final Girl não é bem isso. A ideia da Final Girl é mais... Porque a Final Girl, ela sobrevive virgem no final do filme. No caso do Rape and Revenge, é
como
a
doce vingança,
doce,
né?
Doce vingança, isso. Aí eles mostram, tipo assim, uma hora e meia de estupro pra mostrar 15 minutos depois de vingança e falam que agora tá tudo bem, sabe?
Mas até que foi assim, tipo, uma hora de estupro e a outra uma hora de vingança em doce. Vingança. Foi assim, bem longo até a vingança. Fiquei até
impressionada. Mas esse Revenge, ele faz. Justamente por ele ser também dirigido por uma mulher, ele vai por um caminho assim diferente. Então, tipo, ele afasta a câmera em certo momento ao invés de aproximar, sabe? Então, tipo, ele foca em outras coisas ao invés.
O Revenge, que é a refilmagem daquele dos anos 70, ou a Vingança de Jennifer, eu acho. Tem um deles que é, né?
Tem, mas não,
que
mas não
que foi, esse. Inclusive foi o primeiro filme de Rape Revenge, que pelo menos o mais conhecido, né? Década de 70, assim, também.
Não, tá certo. Não, mas esse que eu tô falando, não, esse é um que não tem relação com... Com, assim, ah, foi algo solto,
é
né?
Ele é do ano passado?
Doce Vingança
é o
remake do... Doce Vingança,
Doce
né?
Vingança é o remake do...
Então é esse. Que é um subgênero, por algum motivo é, tipo, é... Fizeram vários.
Esse?
Muito bom. Esse é muito bom.
Vendetta.
Mas aquela hora, que eu acho que você tem razão, que aquela hora que ele tá jogando bola e ela tá olhando pra ele, ela tem o olhar de desejo dela, né?
Sim.
Que é uma coisa nojenta também, porque ele tá jogando bola e ele tá suando, tá jogando bola e ele tá cuspindo. É, mas ela deseja tudo aquilo ali, né? Ela deseja ele e tudo que vem. É a ideia de abjeção, né? Parece. Vem junto, assim, porque não tem problema, ela é canibal, né?
É, porque a abjeção normalmente, né, quer dizer, não necessariamente vai causar um afastamento dela, tipo assim, né, ela pode ser atraente pra ela em determinada situação, como no caso...
Com o suor, com a saliva, com tudo, com os fluidos
todos. Todos, né? Exatamente.
É, até as cenas que ela tá, assim, de calcinha, ou desnuda, ela tá, assim... Toda
ela
suada.
Tá,
ela tá sempre suja, suada. Parece assim que tá. Até ela tem aquela hora que ela levanta assim e dá uma cheirada assim. Porque eles estão imundos. Eles, nesse período que eles estão de trote, que é um período bem longo, assim. Eles estão.
É
assim, não, eu fico pensando, os professores, é isso normal? Isso não é uma coisa normal, porque ficou dias usando a mesma roupa. Ela só usava aquele vestido azul o tempo todo. E ficou dias, assim, ela devia estar muito fedida, assim, a roupa devia estar muito fedida, tudo, todos eles. Eu achei interessante, assim, pra mostrar também o final, como todo mundo saiu de coberta, tocou aquela música, finalmente que tocou a corneta da liberdade ali, aí todo mundo sai de coberta, uns de tudo pelado, assim mesmo, sai todo mundo, assim, desesperado, assim, bem feliz, estamos libertados. É liberdade,
né?
Acabou o nosso período de sofrimento. E aí, como pra ela foi encontrar o Andrei morto, assim, e aí ela teve que lavar a irmã, né, mas... Pra ver como ela ainda... Foi o rito de passagem dela, né? Tipo, perder ele. O rito final dela, né? Tipo, todo mundo... Ah, tá, finalmente nos libertamos. Mas aí o rito final dela foi perder ele, né? E tomar conta da irmã, né? Porque mostra que ela ainda tinha muito carinho por ela, assim. Mostra ela lavando ela inteira, tirando toda a sujeira.
Mas, de certa maneira, existe uma liberdade pra ela ali naquele final também, porque, tipo assim, independente do que vai acontecer depois, ela não vai ser mais aquela pessoa que ela era antes. Então,
sim,
ela tava sendo...
Sim.
Ela tava precisando reprimir tudo isso. Tinha muita coisa que ela não conhecia que tava acontecendo com ela. O fato... O canibalismo é uma surpresa pra ela, né? Ela passou a vida inteira sem comer carne. E ela teve que lidar com tudo aquilo, e aquilo foi exposto, de certa maneira. Não tinha como esconder, que era uma coisa que, por exemplo, a irmã dela não... A irmã dela, ela se comportava de uma certa maneira, mas ainda assim ela se comportava da maneira como ela achava socialmente aceitável, assim, porque ela nunca... A primeira vez que ela, digamos, faz alguma coisa em público, assim, na frente de todo mundo, é quando ela morde o braço da irmã naquela cena final. O tempo todo ela se afastava, ela ia lá, ela matava a gente e tudo mais, mas ela não deixava ninguém saber o que ela estava fazendo. Então, assim, naquele momento ali no final, você tem algo que é tornado público, né? Todo mundo... vai ficar sabendo, então, o que vai ser feito depois vai ser algo que vai ter que ser completamente diferente do que foi feito até então. Então, tipo, existe uma liberdade pra ela de não viver, da protagonista, pra não viver mais na sombra do que era a vida dela até então, né? Tipo assim, existe uma transformação ali.
É.
O que é que vai vir a seguir, não se sabe, mas, tipo, ela termina o filme transformada. Até a questão, aí eu tava lendo um negócio, até a questão da postura dela, a maneira como ela se posiciona no início do filme, que ela tá sempre cabisbaixo, olhando pra baixo, pra... A maneira como ela se posiciona no final. Ela tá ciente da vida dela e todos os segredos que tinha, inclusive do pai, são revelados no final. E daí segue em frente sabendo disso. Sem mais essas amarras do que não te contavam porque tu era criança, sabe? Tipo, das coisas que era melhor não falar e tudo mais. Agora tá tudo exposto. Então existe um sentimento de liberdade nisso. É isso que eu...
Mas ao mesmo tempo ele parece também que tem ali uma atmosfera de normalização, né?
Uhum.
Que é porque pelo menos o filme retrata não só o Trote, mas toda a atividade universitária e acadêmica de forma bem animalesca, né? Tá todo mundo toda hora fazendo coisas violentas, mas que até a gente não, isso aí acontece, porque, né, é normal, já passei por isso, Trote, etc e tal, ou porque tudo que ela vai fazer é muito pior, então deixa aquilo um pouco mais leve do que se fosse apresentado sozinho. E aí tem aquela fala do professor com relação às notas dela, né? Que ele fala, olha, tu vai querer te destacar aqui, não vai dar certo. Né?
Fica na tua. Fazer um bullying com ela, assim, né?
Fica na tua, fica quieta, fica mediana como todo mundo, que é a única forma de tu conseguir sobreviver aqui.
Que é o que a enfermeira fala também, né? Como aí se esconde num canto e espera passar esse. Que não, aí não é o que acontece, né? Tipo, ela passa o filme todo se expondo, na verdade, saindo do canto e indo pro meio, digamos assim, né? Ela vai. Ela fica no centro ali. E aí, como eu disse, no final daí tá tudo exposto. Daí, tipo, tá. Eu não acho, tipo assim, normalizado o comportamento violento da faculdade em si, ele é institucionalizado, né? Todo mundo sabe que aquilo acontece, ninguém faz nada pra impedir e tudo mais. Mas o canibalismo até então não era de conhecimento geral. Só que depois daquele final ali se tornou, sabe? Então, tipo, isso não tem mais como ser ignorado. Tipo, isso. Tanto é que a irmã vai presa no final, né?
E ela volta pra casa, né?
E a outra volta pra casa, porque foi a irmã que matou, né?
Quer dizer que realmente, aí ela, apesar de cuidar da irmã, ela conta, né? Porque encontram ele morto, ela vai contar. Foi a irmã, né, que matou ele. Até porque ela checa e não vê nenhum sangue nela, né? E aí, mas mesmo assim ela tá achando que foi ela. E aí quando ela vê que tem um buraco nas costas dele, e ela olha pro coisa e ela, tipo, pensa. Parece assim que ela pensa, a minha irmã ficou no quarto. E aí ela vai andando e vê ela, assim, né, toda ensanguentada, né? E aí ela associa, né? Não, foi a minha irmã, não fui eu que matei ele. E aí ela revela, tipo, elas conseguem se entender, mas nenhuma delas agora vai ficar neste convívio social. Uma é presa, a outra volta pra casa. E aí volta assim pra, vamos dizer, os cuidados dos pais. Mas o que vai acontecer ali? Ele quer achar alguma solução pra ela, o pai dela. Mas qual vai ser a solução? Encontrar um mascotinho igual a ele?
Parece que o filme faz uma alegoria ao personagem do cão raivoso, né?
Uhum.
Ou seja, tá, aqui é o habitat mesmo, é selva, né? Tá todo mundo cometendo algum tipo de atrocidade ali, mas existe um controle que faz com que esse ambiente não saia muito do caos controlado ali. A partir do momento que ela... E aí a cena do final, né? Das duas estarem ali quase se matando, vem, eles tentam colocar a coleira. E é onde a coisa acontece, a ruptura, né? E eles destacam o elemento que está desviando do.
É interessante como eles colocam uma coleira, ela consegue dar uma mochilada para se salvar, e aí ela empurra outra pessoa que estava segurando a irmã para salvá-la também, porque elas criaram a conexão. E aí, tipo, ela não vai cair e também não vai deixar a irmã cair junto, porque elas finalmente se entenderam, né?
Tem uma cena também que mostra essa transição de dominância, né? Quando o caminhoneiro que tá bebaço, fica passando
cena.
A mão no carinha, é estranho, você vê que os dois estão com medo, e aí a forma dela de, tipo, mostrar uma certa reação pra, tipo, afastar ele é, tipo, ser extremamente grotesca, né? Tipo, ela come de uma forma extremamente grotesca e consegue afastar o outro predador, né? Então ela defende os seus, digamos
assim.
Bem,
só que eu não sei se ela tava pensando no outro naquela hora. Não, porque é a primeira vez que ela come carne. Eu acho que ela perdeu o controle mesmo.
Porque
eles foram até aquele lugar pra ser a primeira vez que ela ia comer carne, né? Então, tipo, eles compraram várias carnes, porque ela tinha roubado aquele hambúrguer na lanchonete, só que ela não comeu. Daí ele falou, não, então vamos lá, se vai ser a tua primeira vez, vamos pra outro lugar. E daí, tipo, eles foram lá, então ela começa comendo bem devagarinho ali, daí a hora que ela sente o gosto, ela meio que não para mais. Até que na cena seguinte ela tá comendo frango cru.
É.
Tipo...
É, eu pensei, nossa, nunca vi uma pessoa comer um peito de frango com tanto gosto, assim, que come assim cru mesmo. Aí, mas realmente pensei, eu fui nessa linha de que ela tava se deliciando tanto com aquela carne que ele comprou pra ela, que ela nem tava se tocando que ele tava sendo assediado. E aí ele tava tipo, pelo amor de Deus, me salva assim pra ela. Eu fui nessa linha, mas pode ser também, né? Porque fica sempre essa coisa dúbia. Pode ser que também ela tivesse começado a fazer isso pra tentar salvá-lo.
Eu tive a impressão porque ela olha pro caminhoneiro uns minutinhos antes, ela fala que ele vai comer na frente dele.
É.
Então dele ela tinha vergonha, mas ela quis.
Pode ser também. Que... fica uma coisa dúbia, né? Mas. Fica. Várias coisas ficaram dúbias, assim, mas esse é o interessante, porque a gente nunca vai ter exatamente a resposta certa.
Vocês não acharam que é amigo final, se é a irmã ou se é a mãe que habilita o pai?
Não, é a irmã, é a mãe, porque tem ferida muito recente ali quando ele abre o coisa pra.
É, mas eu acho que a fala dele não entrega.
Não, porque ele fala quando a sua mãe me beijou pela primeira vez e era.
Tá passando a mão aqui,
e era assim, e ele aí
não ele. Tem uma parte do lado.
E exatamente o que ela fez, ela mordeu aquele cara e ele ficou com um buraco aqui. É exatamente a mesma coisa dele, só que no de cima. E ele não tem o lábio. Aí ele fala, quando ela me ela ficava dizendo, é bem interessante o que ele fala. Ela ficava dizendo que eu era o melhor amigo dela na faculdade, quando eles entraram. E eu não entendia, porque eu tava gamadão nela. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. E aí quando ela me beija pela primeira vez, eu entendi. E aí ele tá bem assim o tempo todo. E aí eu acredito que ela tenha mordido mesmo ele. Ela mordeu ele no primeiro beijo deles. Mas ele gostava tanto dela que...
Mas se bem que a relação entre a mãe e a irmã mais velha também dá um pouco de disputa de território. Né?
Exatamente. Eu acredito que até por isso ela... Porque por isso eu fiquei com essa sensação de que a irmã tinha começado os atos de canibalismo bem mais cedo do que ela. Muito antes de entrar na faculdade. Porque... Ele fala que ela não era controlada, tipo, ela era nossa princesinha, a gente levava ela pra todos os lugares. Então ela já tinha começado mais cedo, assim, a gente não soube como controlá-la. Então, tipo, eles, a gente não soube como controlá-la, mas ela não tá aparecendo pra ninguém o que tá fazendo. Alguma coisa ela tá fazendo de certo lá na faculdade, então vamos deixar. Mas aí eles queriam controlar de algum jeito, né? Provavelmente a irmã dela deve ter mordido alguém quando... era criança, aí eles nunca souberam controlar, né?
A irmã dela dá indícios de que já sabia.
Já sabia.
Quando elas vão olhar as fotos, no primeiro encontro das duas irmãs, ela mostra aquela foto do pai e da mãe, aí ela diz, o pai tá se escondendo, mas a mãe tá com cara de que gostou. Uhum. E nesse mesmo diálogo ela fala alguma coisa do tipo, a mãe te mordeu, ela tem uma frase assim, que quando você assiste pela segunda vez, você
ela dá outro...
que ela já sabe.
É.
Mas quando você assiste a primeira vez, ela
é até interessante. Não, pode falar primeiro.
Não sei fazer dois comentários e duas perguntas para vocês, para ver o que vocês acham. Me parece que também tem o tempo todo no filme uma crítica em relação a nós e os animais, né?
Exato.
Porque parece que a gente, nós somos superiores, mas a gente está aí fazendo. Tudo que a gente corta os animais, a gente, né, faz o que quer com eles. E ao mesmo tempo é esse canibalismo aí que a gente vê nessa selvageria. E tem um momento que ela está sofrendo transformação que aparece sempre um cavalo correndo.
Uhum.
Né?
Sim, isso.
Aquilo me chamou bastante atenção. Uhum. Né? Será que é o cavalo é forte? Ela está se tornando forte?
Uhum.
Ela está se empoderando? E ela tá com esse drive sexual, né, bem forte, assim, ela tá ficando mais masculina. E daí eu lembrei de outra cena também, que a Alexia, quando tá, mostra pra ela que ela consegue fazer xixi em pé.
Ah, sim, sim.
E também é uma coisa mais masculina, né, parece que tem que ficar mais masculina pra ficar mais forte, né?
É, exatamente.
Também?
Okay.
Pode falar.
Assim, eu interpretei de outra maneira a cena do cavalo. Eu interpretei porque ela meio que parece que sonha com o cavalo, assim, ela tá dormindo, se eu não me engano, e daí vem essa imagem. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão dessa relação animal, né? Tipo, disso, de certa maneira, disso que está dentro dela, que é um cavalo que está lá, mas é um animal, mas é um animal que está preso, ele está todo amarrado, ele está preso aqui, ele está preso ali para ele não sair do lugar. E aí depois tem uma outra cena que ela sonha de novo, que ela sonha com o cachorro que ela acabou de secar, que daí é um animal que está... Ele tá coberto e aí a coberta cai mesmo, uhum. Que se revela de certa maneira, uhum. Né? Que é quando ela começa a se comportar de uma maneira diferente. Então eu vi mais essa relação animal, tipo, sabe, de dentro dela, assim. De certa maneira. Porque aquele que se revela depois é o que tá todo aberto já, então, né? Então, tipo assim, ele tá exposto, de certa maneira. Então eu fui por esse caminho, assim. Mas o legal é que não tem uma resposta, né? Tipo...
Eu coloquei bem rapidamente aqui no Google os arquétipos de Jung, tá? E cavalo junto aqui. Aí ele veio também, enfim, não tive tempo de abrir aqui para ver se é uma fonte confiável ou não, mas veio dizendo que o cavalo está associado com libido, com vigor, né? Então, talvez seja esse processo dela de despertar, né? Da sexualidade, de maturação.
E tem o estudo do Freud também com o pequeno Hans, né? Que ele acha que a mãe dele, como é que, ele pega uma boneca e a boneca tem um buraquinho. Ele fala assim, ah, essa aqui é minha mãe. Daí, como é que é a história? Ele vê o cavalo, ele vê que o cavalo tem um pênis que guarda, né?
Uhum.
Aí ele fala assim, ah, será que a minha mãe é assim? Aí ele coloca a tesoura assim. Daí que vem também a ideia da vagina dentada, né?
Ah, sim.
Eu fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver com aquilo também, né?
Uhum.
Dos estudos, né? Da tesoura, da vagina dentada, né?
Sim. Ah.
Poderia. A vagina dentada eu comecei a estudar agora, então não vou falar tipo coisa que ainda não conheço, né? Eu tô entrando agora nessa parte da pesquisa que eu tô entrando um pouco nisso. Mas a vagina dentada ela tem a ver bastante com castração também, com medo de castração e tudo mais. Então aí eu acho que pode relacionar mais com essa questão do, por exemplo, do homem submisso, né? Que é o personagem do pai. Então ali eu acho que dá pra encaixar melhor. Eu não sei tanto na cena do... Nessa cena que tu puxou do cavalo e tudo mais, eu já não... Mas como eu disse, eu tô entrando nessa discussão, daí eu não...
Eu não estudei muito sobre isso, mas pensando assim na ideia de uma vagina tentada, né? Seria uma vagina muito mais forte do que um pênis, entendeu? Que causa medo. Uma mulher que consegue causar medo no homem. E é isso o tempo todo que a gente vê no filme, né? É tipo, não estudei a teoria, mas é uma coisa que a gente pensa, né? Vamos dizer assim, elas estão o tempo todo demonstrando que podem ter mais poder, que elas conseguem ser mais dominantes, né?
Acho que a irmã dela seria mais próxima.
A irmã dela, sim.
Tem uma hora que ela fala assim, que é uma coisa melhor do que um dedo, né? Fica em preso.
É verdade, né? Tinha gosto do quê, né? Tipo,
é bem engraçado que ela pergunta assim pra irmã. Ela fica muito de boa, assim, né? Quando, depois que sai do hospital, né? Tipo, não vou nem falar sobre o dedo que eu perdi aqui, que eu sei que você comeu. Mas aí depois ela pergunta do nada, jogando videogame com ela, né? Assim, eu tinha gosto de quê? Então, assim, deve ser uma coisa muito gostosa, gostou maravilhosa. E aí ela, assim, eu tinha gosto de curry. Ela, mas, tipo assim... E aí, quando ela morde ela no rosto, né? Ela fala, você tem gosto de merda. Ali, assim, porque elas ainda não tinham conseguido se entender. E aí ela ainda se achava a alfa da relação, ela ainda era superior. E aí só quando elas saem ali na mordida mesmo, né? Aí elas veem, não, elas são duas predadoras, ela passa a respeitar também, é tipo, uma predadora respeitando outra, então respeita, a gente vai, não vamos nos brigar, vamos respeitar nossos espaços. Parece muito disso. Ou dois psicopatas que se reconhecem assim. E, ah, não, você também faz ótimos assassinatos.
Admiração, né? É, tanto é que ela ainda pega a arma lá que a irmã usou pra matar o cara, tipo, bota na testa
dela.
Mas ela Bate, não, leva ela pra tomar banho. Então,
mas né? Ela podia, era poderia. Isso que ela queria mostrar. Eu posso matar você aqui agora, se eu
então,
quiser.
Tipo assim, essa disparidade, ela não existe mais, né?
É.
E de certa maneira, tipo, eu tô trabalhando agora bastante com corpo em exposição e tudo mais. Então, tipo, essa... Existe uma serenidade no olhar da irmã quando ela tá presa ali no final, sabe? Porque ela, me parece que ela tá aliviada, que de certa maneira ela parou de se esconder, sabe? Porque ela fez aquilo na frente de todo mundo. Ela mordeu a irmã na frente de todo mundo também. Tipo, ela né? Ela age como um animal na frente de todo mundo e ela... E ela matou um cara dentro do campus, em vez de, tipo, procurar uma estrada afastada, onde não passa ninguém e tudo mais. E ela, de certa maneira, ela tá bem tranquila em relação àquilo. Ela tá bem... Ela tá serena, assim, sabe? Então, tipo assim, ela se expôs pra todo mundo, só que aquilo, na verdade, por mais que ela esteja presa, obviamente, né? Ela aparece aí no final, ela parece um animal num zoológico, né? Tipo, mas ela parece tranquila em relação a isso.
A questão de vestuário também, o vestido era da irmã e ela não tirou mais porque ela usava em momentos que nem o do espelho ou na festa, então ela estava usando em momentos que ela estava se transformando. Acho que ficou bem.
É curioso porque eu não sei se aqui alguém já teve alguns cachorros em casa, assim, tipo 4 ou 5, e quando tem a filha e a irmã. E as relações...
Alguns é acima de 4, é isso?
Alguns é acima de 2, ou 3.
É porque acima de 2.
Pra tu conseguir ver como a diferença tem no ambiente quando o filhote começa a crescer. E a diferença da relação com a mãe, quando as duas já estão adultas, né? E entre as irmãs também. Né? E tem muito essa dinâmica do ainda são vínculo, né? Ou esqueceram, já estão disputando território. E quando entra um elemento externo no meio, do tipo um cachorro macho, né? Eu tenho alguns cachorros
alguns
em casa.
Quantos,
e hoje são 5, eu acho.
5, alguns.
E até um pouco tempo atrás eu sempre achei que era muito restrito ao macho, né? Não, o macho sempre vai disputar terreno contra o macho, né? Pela fêmea e tal, mas não. As fêmeas também disputam terreno entre elas. Quando tem um cachorro macho, ou quando a atenção do dono, ou quando, enfim, a comida, mãe, etc e tal, e disputam no sentido de quase se matarem mesmo, assim, né, de uma morder a outra e de ter que separar, porque, né, e aí tem isso, né, o filme a todo momento parece que é essa coisa mesmo de são irmãs, aí estão se matando, estão, não,
tem
se
hora
amam.
Que tá bem, tem hora que tá bem, tem hora que não tá.
Sempre essa ambivalência da relação familiar, né, que é, dependendo também dos casos, é bem aplicado nos humanos como um todo, né? Nossas relações familiares aí, entre eternas brigas e conciliações, né?
Por isso que eu senti um pouco essa questão também, né? Esconder, aprenda a esconder, não seja que nem a sua irmã. Lembrou aquele seriado vivo lá do Dexter?
Sim.
Como ele fala, tenho certeza que você vai achar uma maneira de... Que, tipo assim, ele mostra a maneira que eles encontraram. A irmã, de certa maneira, ela até certo momento, ela tinha a maneira dela também de fazer as coisas. E tu vai achar a tua, sabe? Então, tipo assim, se vira aí. Porque...
Algo que me incomoda é o fato da mãe se isentar. Porque em momento nenhum você vê a mãe falando sobre isso. Na cena final, ela fala, ai, come seus legumes. E aí a menina, tô sem fome. Não levanta daí. Enquanto você não comer. Que é tipo, eu não vou falar sobre isso, você só vai fazer o que eu tô falando pra você fazer.
Exato.
Ela se esconde, nem tanto que é o pai que conta que você é assim porque vem de uma linhagem da tua mãe. Mas a mãe não aparece, ela não fala, ela não comunica sobre isso. O que me faz pensar que ela não sabe lidar com isso direito.
A mãe, tu diz?
É. Ela encontrou a solução dela porque o pai tá ali mediando. Talvez essa solução não seja tão passiva da parte dele. Mas que ele se coloca numa posição dessa para ajudar ela a lidar com isso. Porque ela se esconde, ela não fala sobre isso. E quando começa a acontecer coisas assim, quando perde o dedo a menina... se ela já passou por isso, ela sabe. Mas mesmo assim, eles matam o cachorro.
Sim, é, não, hipocrisia de todos,
que,
né?
Eu vou fingir que... Tu finge que não fez nada e eu finge que eu não sei de nada também,
isso,
né?
Isso me atinge muito na questão animal. Porque, pra mim, a violência do filme é muito mais marcada nas cenas animais.
Sim.
Que não tem violência, por exemplo. A hora que ela chega na sala e tem uma vaca presa numa gradezinha cheia de... Sim. Coisas ali, eu vejo isso como a maior das violências do filme, tanto dentro da ficção e quanto dentro do universo de tipo, você colocou uma vaca ali, colocou.
Sim, sim.
E a autópsia no cachorro é verdadeira.
Mas a gente naturaliza isso. Todo mundo sabe que a vaca não foi conivente para estar sendo filmada. Mas a gente precisava ver, ela precisava estar ali como adorno, enfim. Então tá, vamos naturalizar, do mesmo jeito que a mãe
e o dedo. Cavalo também, quando eles, não sei se isso existe, eles colocam ele de ponta cabeça.
Ali é quando eles estão fazendo algum. É que eles entubam ele, né?
É quando eles entubam.
É, daí eu não sei.
Eu acredito que sim, porque se você vai tocar o cavalo, ele vai cair e ninguém consegue plantar um cavalo.
Sim,
é, daí ele
presente. É exatamente isso, assim. A violência que nós, enquanto sociedade, comer um bicho é normal. Comer uma carne humana é. Mas. É, na fala dela que ela. É, alguém pergunta pra ela, você tá dizendo que um estupro de uma macaca de uma mulher é a mesma coisa? E ela fala, e todo mundo fica olhando pra
fica
cara
assim.
Dela, tipo, você é louca? Não, cara, é?
É essa aproximação coisa. Que eu digo, né? Tipo, de um do animal. Do...
Não, não existe essa separação. Um estupro é uma violência, independente de qualquer coisa. Se for com uma mulher mais grave, tipo, uma fêmea humana. Porque a gente se coloca muito nessa posição de que o humano não é animal. Mas o humano está dentro do reino animal. Eu acho que o filme, ele animaliza muito a questão humana. E dois pontos que eu gostei, que foi comentado, é o fato da nudez feminina não estar sendo sexual, e sim natural, como a animalização humana. E o olhar dela para o homem, que é a ideia de que nós somos mulheres, nós também temos desejo. Também existe essa outra parte, porque todos os filmes que você vê, você consegue ver um tipo de desejo sexual masculino voltado para uma mulher. Mas raramente você vê ao contrário. E esse filme mostra exatamente isso. São mulheres comuns, não estão sempre maquiadas, bonitas, arrumadas, nem
tá sempre
suja. É, pelo contrário, ainda quando ela tenta se arrumar, que ela bota salto, ela fica ridícula, não sabe andar, né? É uma coisa bem normal, animal, digamos assim. E que trabalha com essas metáforas do que a gente aceita, né? Do que choca e o que não choca. Porque enquanto tá todo mundo no bandejão ali pegando o pedaço de bife, é normal, mas aí ela comeu a carne crua ou o dedo da irmã, enfim. Tipo,
mas, Bruna, mas é interessante porque o filme mesmo, nas cenas que são normais dentro de uma faculdade veterinária, ele parece que a cena é forte, né? Tu vê a vaca ali do cavalo, parece que a forma como a diretora filma, né, o retrata o bicho, aquilo já choca um pouco, né? Mesmo para quem está acostumado, não, normal, porque é faculdade de veterinária, o cara vai botar a mão ali para ver se está grávida, né? Vai fazer experimento para mostrar o ultrassom, né? Botar ele todo. Mas o filme mostra isso de forma bem chocante, né?
Todas essas partes para mim são muito violentas. A hora que a irmã tá com o bração lá dentro.
E realmente assim.
Me machuca mais do que ver ela se mordendo ou comendo o dedo.
É realmente, a faculdade de veterinária, eu tenho uma amiga que é formada. E ela detestava fazer as aulas com animais maiores, assim, tipo animais de grande porte, como vacas, cavalos, porque eles não entendiam, precisa de muita força para poder controlar eles, então precisa dopar, eles sempre vão cair. Ali, por exemplo, é uma coisa normal, por exemplo, precisa para fazer exames, às vezes eles estão com câncer de intestino, ou precisa para
ver se tá grávida.
É, para ver se tá grávida, ou até fecaloma também, que forma dentro dentro do intestino, e aí o veterinário precisa enfiar para tirar, porque ele não vai conseguir fazer cocô se não tirar. E aí é uma coisa horrível de enfiar, enfia o braço inteiro. Vai o braço até aqui. E a minha amiga tinha assim, era porque via que eles estavam muito incomodados se eles não fossem sedados. Ficavam assim, tipo, meu Deus, por favor. E aí. Mas é porque ele nem sequer entende. Ah, não, eu preciso, como pessoas precisam fazer uma colonoscopia, né? Que vai pelo ânus inteiro, e aí a pessoa fica, acha isso. Tem pessoas que nem querem fazer o exame, por isso só descobrem que tem câncer de intestino depois, porque realmente é horrível de fazer, eu não quero fazer, e só de pensar. Mas por que é normal fazer isso com bicho? Entendeu? E por isso pessoas ficam com câncer, vamos dizer assim. Porque se recusa a fazer um exame que é para ver se ela está bem ou não, né? Mas é bem interessante ver como. E uma coisa também, que aí é da parte de exames com animais menores. Antigamente, as faculdades de veterinária, elas pegavam cachorro de rua para matar os cachorros e refazer todos os exames que precisavam. Agora não acontece mais, mas realmente era horrível assim. Não sei se pelo que a minha amiga falou, que ela fez na UDESC, não acontecia mais, né? Mas disse que era muito normal, há uns 20 anos atrás, 30 anos, acontecer isso. Tipo, uma hora ver todos os cachorros de rua que tinham em volta desapareceram, é porque foram recolhidos para.
Até tem uma fala no filme que ela fala do. Quando tá falando lá do estupro do macaco e tudo mais, que eles falam de. Que é. Ela fala, mas os animais têm direitos. Têm direitos, né? Só que na verdade, tipo assim, ao longo da história, os animais perderam os direitos deles. Que eles tinham muito mais. Incrivelmente, eles tinham muito mais, por exemplo, na Idade Média do que eles têm hoje em dia. Sabe? Na Idade Média, tu tinha julgamento pra, tipo, crime cometido contra animais, sabe? E que os animais, inclusive, tipo, eram levados até o julgamento. Então, tipo, se como, na maneira como eles falam, tipo assim, o exemplo que deram, acho, no caso, que um homem fez sexo, acho que com um cavalo, não lembro com qual animal que foi. Foi a julgamento o homem e o animal, sabe? Tipo, isso é um caso real. Pra, tipo, entender o que aconteceu naquilo aí, porque foi feito algo que é considerado errado, então vai entender o que aconteceu. Esse tipo de coisa é inconcebível hoje em dia. A gente até, se for parar pra pensar, tipo, a gente acha até meio engraçado, tipo, fazer um julgamento trazendo um cavalo pra lá, mas se for parar pra pensar também, tipo, eles tinham muito mais direitos antes, onde esse caso poderia ser levado ao julgamento, do que agora, em que todo tipo de violência ela é normalizada, sabe? Tipo, ela é... Ah, não, é... Deixa... É melhor não falar sobre isso,
come,
né?
Come seu prato de legumes aí.
Come prato de legumes e tudo bem, não vamos falar sobre isso. Eu me pergunto até se o fato de a menina ter ido para a faculdade não era também algo já esperado que aquilo fosse acontecer com ela, sabe? Uhum. É um rito de passagem, digamos, um amadurecimento pelo qual ela precisa passar. Porque, tipo, é lógico que aquilo ia acontecer. Tipo, ela ia estar do lado da irmã. A irmã, com certeza, tipo, se a irmã já tinha esse problema antes, digamos, se ela já tinha se manifestado, né? Mas eu acho que sim. Né? Se ela já tinha se manifestado, se eles iam passar pelo mesmo trote que é feito, aparentemente, 20 anos, sabe? Então, tipo assim, aquilo iria acontecer. Então, se na verdade a mãe, mesmo a contragosto, mandou ela pra lá sabendo que aquilo ia acontecer, sabe? Então, tipo, porque ela sabe que no caso, assim, na realidade dela, é desse jeito e é assim que tem que ser. Porque senão eles iam mandar ela pra outro lugar. E o convencer ela a estudar outra coisa que não fosse isso, sabe? Tipo,
sim, claro.
Eu acho que é mais isso. Eu acho que é tipo assim, ela meio que precisava passar por aquilo, sabe? Por aquele ano na faculdade, passar por todas as transformações e tal.
Uhum. Mas vê com a instituição do trote em si, a gente considera até uma instituição, porque é aplicado, seja ele solidário ou não. Uhum. E mesmo na UFSC tem lugares que não aplicam o trote solidário, que tem histórias macabras, assim, se for pensar, de trote assim, horríveis que aplicaram. E na engenharia aplicaram com uma amiga minha quando ela entrou. Assim, foi um trote horrível que aplicaram nela. E aí a gente pensa, todo mundo acha normal, ninguém fala nada, tipo, a pessoa pode ficar incomodada e se defender, mas ou ela se recusa a participar e aí é considerada chata, que era o que eu fiz na minha época, mas ou a pessoa aceita participar disso e é, vamos ali assim. E aí não é considerado chato, fica amiga ali, assim, do povo ali. Ou você se descobre, assim, no meio do trote, que foi o caso dela, né, fazendo uma coisa totalmente diferente. Mas aí é uma violência institucionalizada, tipo, existe uma violência que é aceitável no padrão das pessoas e uma violência que não é. Mas tudo é violência.
Eu acho que até, né, lembra quando ela vai, ela tá com aqueles pruridos, né? E ela vai e fala com a médica. A médica fica tirando um monte de casquinha assim, né? Que coisa horrível.
Uhum.
Ela podia tirar uma e falar, é, você tá aqui com um processo inflamatório, não sei. Não lembro o que ela fala, né? Mas aquele é um processo até de canibalização, né? E a médica não conseguiu identificar. Então, assim, a gente tem um problema na nossa medicina, na medicina veterinária.
Uhum.
Uma série de estruturas que a gente tem na nossa sociedade, né?
Eu acho mais legal que a médica ainda acende um cigarro depois dentro do consultório.
Dentro do
consultório. Ah, isso eu achei mais legal. Mas ela fala também, tem uma fala ali que dela, tipo, que ela pergunta por que que tu se submeteu a isso, né? Tipo assim, te forçaram a fazer isso e tudo mais, mas tipo, vai. De certa maneira, a irmã forçou ela usando usando o mesmo argumento que ela meio que dizia pra si mesma, que é tipo assim, faz o que todo mundo tá fazendo.
Uhum.
Segue a onda, tipo, se mantém escondida de certa maneira,
sim,
né? Mas faz o que todo mundo tá fazendo.
Só que ela não seguiu o que a irmã queria, entendeu? Porque senão as duas teriam ficado predadoras, fazendo causar acidentes e pegando as pessoas por aí, mas... Ou então, até o próprio rito de depilação, como tu falou, que aí pegando, conseguindo um namorado aí, assim, conseguir algum tipo de relação fora da faculdade, em uma festa aí, e aí fazer o que com essa pessoa depois, né? Conseguiu colocar ela numa situação de vulnerabilidade, assim, né? Que eu até acredito que tenha sido por isso que ela decidiu fazer isso com a irmã. Mas a irmã não quis se submeter a isso, e ela realmente... Ela estava caminhando para querer expor tudo, né? Sabendo ou não, mas ela não queria que ficasse nada escondido. No fim foi melhor para as duas, mas pior também.
Gente, até pelo horário, a gente dá por encerrado o debate hoje, tá? Agradeço a Carolina e o Daniel por terem vindo participar. Então, nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, tá? Acompanhe a gente pelo Facebook ali, né? Certificados também, é só entrar em contato pelo e-mail ou pela fanpage, por mensagem. E é isso. Boa noite e até a próxima.
Valeu.